Rádio Debate. Muito bem, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia todo Agreste Setentrional. Estamos começando aqui mais um programa Rádio Debate nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 12 de dezembro de 2014. A partir de agora, a política nacional, a política do estado e a política do município em destaque aqui pela sua Polo FM. Na técnica, o Jobson Barros, daqui a pouquinho a Márcia Arantes. Romenick Stephens, bom dia Romenick.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Márcia. Bom dia, Jobson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço aí para o Júnior Galdino, né? E hoje merecia a vinheta de divulgação de pesquisa, né?
É verdade. É,
Santa Cruz hoje, muita gente ainda não sabe, mas daqui a pouquinho tem divulgação de pesquisa.
Pois é, pesquisa que foi sobre a questão administrativa em Santa Cruz do Capibaribe, né?
Exato.
Então a gente traça dentro de instantes.
Sintoniza aí, vai, avisa ao vizinho, liga o rádio mais alto que...
Até porque sempre foi cobrado aqui, né, pela oposição, os números, né, porque sempre a oposição diz o seguinte, que o prefeito Edson Vieira diz que tem uma boa aprovação, mas não mostra números. Então os números a gente vai divulgar daqui a pouquinho de uma pesquisa, né, mostrando a aprovação e a desaprovação, a avaliação do governo Edson Vieira aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Mas, eu começar o programa, eu gostaria de trazer aqui a repercussão do embate entre o prefeito Edson Vieira e José Augusto Maia sobre essa a polêmica do Conidé. Os dois participaram do programa Rádio Debate ontem, na hora do debate, e foi uma entrevista quente, né? Um momento quente ontem no programa. O deputado federal Zé Augusto voltou a falar sobre o Conidé ontem aqui na Polo. Afirmou que a Prefeitura de Santa Cruz perdeu prazo para enviar projeto para a Câmara de Vereadores e que possibilitaria receber recursos para os insumos, segundo ele, oriundos de emendas parlamentares. Procurei o prefeito por telefone através dos meus assessores e mandei um ofício em que informava que existia um prazo para isso, disse, e prosseguiu mais à frente. O grande prejuízo é que também não dá mais tempo para esse ano. Zé Augusto acusa o prefeito de não estar interessado em algo que beneficiaria a cidade com diversas ruas asfaltadas. Era para o prefeito estar interessado nisso e não se escondendo. A única coisa que fez foi mandar a justiça tirar as máquinas quando elas chegaram. Parece que quando é coisa de Zé Augusto, ele renega, falou. Em participação também no programa ontem, o prefeito Edson Vieira nega conhecer como funciona o consórcio. Disse que as coisas têm que ser tratadas de forma clara e ainda que o deputado procura desculpas para justificar um mandato pífio de 4 anos em Brasília, responsabilizando a prefeitura. Não conheço absolutamente nada, não sei porque o filho do deputado é um intermediário desse consórcio. Maria Sebastiana, prefeita de João Alfredo, que é presidente, deveria convidar os prefeitos, chamar para conversar. Mais à frente, Edson confirmou ter recebido ofício mais há poucos dias do prazo e com informações mínimas sobre a questão. Quer jogar responsabilidade para cima de mim, querendo falar da prefeitura. O filho dele foi lá dia 26 e disse que tinha que enviar até o dia 30. Enviar o quê? Uma proposta do Conidé que não sei nem como vai ser. As coisas têm que ser tratadas claramente, falou o prefeito. Para finalizar, Edson mandou recado para o deputado enviar verbas diretamente para a prefeitura. Coloque a verba diretamente para a prefeitura. Por que essa história de usar o Conidé? Coloque para Santa Cruz, ele tem que justificar o seu mandato, que dizia que eram 50 milhões de emendas que já estava na agulha para Santa Cruz. Ele quer justificar dessa forma um mandato pífio de 4 anos. Ele ainda não aprendeu, não se reciclou. Disparou o prefeito Edson Vieira. Em um momento, o deputado também falou o seguinte: eu vou mostrar que ele é o prefeito do Brasil que mais perdeu recursos, afirmou José Augusto Maia, falando também
das câmaras.
Falando das câmeras de segurança que enviou, né, para o governo do estado, e o prefeito não se interessou em buscar, e também do centro de. Segundo ele, a prefeitura, segundo Zé Augusto...
E outras emendas de saúde, outros deputados até, né?
Pois é, segundo ele, ele diz que acha que de forma proposital se preparou documentos faltando algo, documentos de forma errada justamente para perder as emendas. E Edson, o que ele deveria fazer é pedir desculpas pelo mandato pífio que teve durante os 4 anos em Brasília. Então foi quente ontem a participação dos dois, né? É, deputado Zé Augusto e prefeito Edson Vieira no programa Rádio Debate, o Romenick.
Pois é, Silvio, eu já vinha comentando aqui com você sobre nos bastidores agora, né, em off, como diria seu Zé Elias. E...
um abraço para off.
É. E é, falava que observei da seguinte forma: cada um tem suas razões e cada um tem suas culpas. Tanto o deputado federal José Augusto Maia, quanto o prefeito Edson Vieira, não é? É, razões. O deputado federal vem, depositou todas as suas esperanças em emendas, né? Primeiro, eu sempre digo aqui que o deputado fez um ótimo mandato lá na Câmara Federal. Quanto à questão de emendas, ele prometeu demais e foi uma imagem negativa para o mesmo, porque pouco se transformou. Apenas em Santa Cruz, de forma direta, a gente viu 500 mil em um INSS, né? Que está aí perto da conclusão, isso é verdade. Mas aquelas promessas de milhões e milhões e milhões, chegou a cifras de 50 milhões, né, ao ano, podemos dizer assim, não aconteceu. A esperança final do deputado federal foi nessa usina. Primeiro perdeu na questão do CONIAP, aí tentou novamente, foi no CONIDE, e todas as suas esperanças de emendas ficou dentro do CONIDE. E ele pode ver aí esse CONIDE não atingir Santa Cruz do Capibaribe, né? Isso seria ruim para José Augusto Maia, que vai, a partir de 2015, não estar mais em um mandato político. E não ver sua principal emenda surtindo efeito em Santa Cruz do Capibaribe, isso é negativo para o deputado. Mas que as emendas, isso é uma realidade, ele colocou, as máquinas foram vistas, né? É, está em Valfredo, bem, mas que a emenda foi. Erro do prefeito Edson Vieira, na minha opinião, simplesmente um: ainda não ter consorciado Santa Cruz do Capibaribe no CONIDE. Eu acho que não tinha nada demais o prefeito Edson Vieira colocar Santa Cruz do Capibaribe no CONIDE e aí depois mostrar se vem ou não coisa para Santa Cruz. Tirar as provas do 9, mas para tirar as provas do 9, tem que consorciar Santa Cruz no CONIDE. Que aí o prefeito veio e falou do CONIAP. Homem, não se teve até o momento, Santa Cruz não sentiu os efeitos, a população de Santa Cruz, pergunta uma pessoa de Santa Cruz do Capibaribe, se ela sentiu algum efeito, tanto do CONIAP, que hoje está na mão de aliados do prefeito, ou do CONIDE, que está na mão de Zé Augusto. Ah, mas você acabou de falar que Santa Cruz não está consorciada. Aí é onde está o erro de José Augusto Maia. Esteve aqui ontem, passou, vocês quase não trabalharam no programa, foi só o prefeito e Zé Augusto falando. Zé Augusto passou mais de 30 minutos aqui dando entrevista a essa rádio, falando, argumentando e tudo mais. Ele teve a oportunidade de falar o seguinte: olha, o CONIDE está em João Alfredo, é consorciado em João Alfredo e em Garanhuns. Rua tal, em Garanhuns, já foi asfaltada pelo CONIDE. Sítio tal, em João Alfredo, já teve a perfuração de poço do CONIDE. Bairro tal, em João Alfredo, já teve tais ruas asfaltadas pelo CONIDE. Santa Cruz ainda não foi asfaltada porque não está no CONIDE. Mas aí o deputado não mostrou nenhuma obra do CONIDE nas cidades que são consorciadas. Acaba dando a razão ao prefeito Edson Vieira de não consorciar o CONIDE, de não consorciar Santa Cruz ao CONIDE. A oportunidade o deputado teve de sobra, na entrevista de ontem, de mostrar as obras que o CONIDE já está trabalhando nas cidades consorciadas e não teve nenhuma, pelo menos, talvez não atinou para isso, de falar aqui e dizer que Santa Cruz estava se prejudicando porque não está consorciada. E as cidades que estão consorciadas estão a todo vapor. Das duas, uma: ou o CONIDE não está trabalhando nas cidades que já está consorciada, e aí também eu não vou tirar a razão do prefeito Edson Vieira se lá não está trabalhando.
Mas foi questionado essa questão, porque as outras cidades que estão hoje, fazem parte do CONIDE, não tem nenhum trabalho ainda desenvolvido pelo consórcio. Aí ele explicou, né? Ele disse o seguinte, que é uma coisa de cada vez. Primeiro veio a verba para aquisição de máquinas, e em seguida a verba para aquisição dos insumos. Ou seja, realmente não tem nada sendo feito, porque está se trabalhando agora para se colocar verbas, se adquirir verbas para aquisição dos insumos. Ele afirmou então que realmente está tudo parado.
Então as máquinas vão ficar paradas até os insumos chegarem nessa outra emenda.
Exatamente.
De 5 milhões. É complicado,
exatamente,
viu? É muito complicado essa situação. E aí ele também não pode... E uma coisa que eu achei interessante é o seguinte. Ele pode... O deputado federal tem toda a razão, talvez inculpado, do porquê Santa Cruz ainda não está consorciada ao CONIDE esperando o trabalho dessas máquinas. Agora, o deputado federal não pode culpar a prefeitura municipal de perder essas emendas. Por quê? Porque as emendas estão para o consórcio do CONIDE. Esse é meu entendimento. O consórcio já existe. O consórcio já existe. Então, é necessário... Olha, eu observei ontem. Cada um tem suas culpas e cada um tem suas razões. Os investimentos foram feitos pelo deputado federal José Augusto Maia. Agora é necessário também ver as ações. Enquanto não se vê as ações, principalmente nas cidades que já estão conveniadas, é complicado dar a entender do porquê consorciar Santa Cruz do Capibaribe. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não custa nada o prefeito Edson Vieira mandar o projeto para a Câmara e a cidade entrar no consórcio. E aí ele mostrar, ó, não fez nada, não veio nada. Nem o CONIAP, nem o CONIDE, o CONIAP que está na mão de aliados de Diogo Moraes e Edson Vieira, nem o CONIDE de José Augusto Maia, até agora não mostrou para que veio. Nem aqui em Santa Cruz, nem fora.
O prefeito cobrou verbas diretamente para a prefeitura. Não deve também ter sido um erro do deputado, como você falou. Ele apostou todas as fichas no consórcio, enviar todos os recursos para o consórcio. Talvez não tenha sido um erro também de estratégia do deputado Zé Augusto, porque se ele tem enviado verbas, 5 milhões, 10 milhões, sei lá quantos milhões, para a prefeitura, né, para a infraestrutura, seja rua, seja enfim, para a infraestrutura, mandasse para a prefeitura, é evidentemente que o prefeito teria que aplicar esse recurso. É. E aí o deputado teria como vir à imprensa e dizer, olha, o que o prefeito está fazendo são... com emendas oriundas de minhas emendas parlamentares. Talvez tenha sido um erro de estratégia também do deputado, né?
Exato. Como eu vinha falando aqui, a emenda até agora do deputado federal, que veio de forma direta entre aspas, para Santa Cruz do Capibaribe, que a população já observa e que é uma coisa concreta, foi os 500 mil do INSS. Foram os 500 mil do INSS. A INSS está quase pronta ali, quem vai ao Moda Centro, sentido Moda Centro...
E que observa... o deputado Paulo pouco fala, né?
Pouco fala, exatamente. Vai ser inaugurado em breve, né? Vai ser inaugurado em breve aquele INSS. Está praticamente pronto. Quem vê o desenho, né? A imagem no outdoor e vê a construção, percebe que já está quase pronto ali aquele INSS. É uma das coisas menos tocadas pelo deputado federal.
Que é uma conquista realmente dele, né?
E foram apenas 500 mil, né? Aí 15 milhões do CONIDE está em outra cidade. As outras cidades, nem Santa Cruz ainda, conseguiram sentir o que o CONIDE, para o que o CONIDE veio.
Vamos trazer os números da pesquisa de avaliação do governo Edson Vieira. As entrevistas foram realizadas em diversos bairros aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Os maiores percentuais de aprovação do prefeito Tucano aparecem entre os eleitores jovens, na faixa etária de 16 a 24 anos. Nessa faixa, o prefeito tem aprovação de 64,2%, ou seja, Edson agrada os jovens em Santa Cruz. E entre os eleitores do sexo feminino, 63,8%. Sexo feminino, também as mulheres, nessa faixa, o prefeito tem uma boa aceitação. Já as menores taxas de aprovação se situam entre os eleitores acima, na faixa etária de 60 anos, 31,9%. Quanto às virtudes do prefeito, 25% disseram que ele é trabalhador, 12,8% bom administrador e 9,8% tem melhorado a cidade. Entre os que rejeitam a sua administração, 19,8% disseram que ele não faz nada pela cidade, 15,3% que não cumpre as promessas e 9% que é um mau gestor. Quanto à satisfação da população, 56,2% disseram que vai continuar aumentando. 33% afirmaram que continua igual e apenas 7,3% disseram que está diminuindo. Já 65,2% afirmaram que a cidade vai progredir, 28,3% afirmaram que está parada e 4% está regredindo. Em relação ao futuro da cidade, 68,2% disseram que vai melhorar, 17,5% vai ficar como está e apenas 7% disseram que vai piorar. Os maiores problemas, pela ordem, são segurança pública, a maior preocupação da população é com segurança pública, 46,8%, seguido de saúde, 31%, educação, 5%, calçamento e estradas, 4,3%, saneamento básico, 3,8%, habitação e moradia, 2%, e limpeza pública, 1,3%. Saneamento básico é porque não está chovendo. Começa a chover toró, esse aqui ficaria pau a pau com a segurança pública, que é 46%. Mas como não está chovendo, os esgotos não estão tão estourados aí, então, fica lá embaixo, saneamento básico, preocupação de 3,8%, que é um problema grave em Santa Cruz, mas que não é perceptível ainda pela população. Romenick.
Com certeza, Silvio. Essa é uma das primeiras pesquisas que o Bloco do Magno vai fazer junto com alguns municípios, né? E para surpresa nossa, né, ele iniciou por Santa Cruz do Capibaribe. O Instituto Opinião, aquele que vem acertando ultimamente.
É.
Né? Se formos olhar a eleição de 2008, deu Toninho na frente e Toninho venceu as eleições. A eleição de 2012 deu Edson Vieira na frente. Edson Vieira venceu as eleições, né? Essa eleição de 2014, quando o quadro estava favorável para Armando, sempre mostrava Armando na frente, depois acompanhou, mostrando o crescimento de Paulo Câmara e dos seus senador, né? Do seu senador. E uma pesquisa boa, aliás, ótima para o prefeito Edson Vieira. 62% de aprovação, Silvio. Não é aquele número também que os aliados do prefeito jogavam nos bastidores, que era em torno de 80%. Lembra até que teve uma hora, um discurso de Júnior Gomes, que se brincar chega a 110%, né? Era o velocímetro de um carro.
É.
Não é aquilo tudo de 80%.
Era em torno de 79% alguma coisa,
80%,
né?
79%,
exato. 79%, 80%.
Posso ser que as pesquisas internas do prefeito dê isso mesmo. Às vezes é a metodologia, quem coloca regular, né? Se coloca para a aprovação ou para a reprovação. Não é aquilo tudo, mas é uma ótima aprovação. 62% é uma aprovação boa. E eu digo boa por quê, Silvio? Porque quando a gente chega aqui no quesito confiança, Edson tem da população, 68% da população confia que o governo de Edson ainda vai melhorar. Ou seja, ele tem 60% de aprovação e 68% ainda diz que ele vai melhorar. Uma coisa que me chamou a atenção também aqui nessa parte da pesquisa, Silvio, é a questão de saúde. Porque aqui está... A área que a população está insatisfeita é a segurança pública, que não depende apenas do nosso gestor.
Uhum.
Né? É uma culpa principalmente do governo do Estado. Né? Mas quando a gente tira segurança pública, mais de 30% da população ainda diz que a saúde está ruim. E foi a principal área investida pelo prefeito Edson Vieira. Ou seja, ele aborda aí que fez nos AMES, vai inaugurar AMES, investiu em médicos, em hospital, reforma, parará e assim por diante. Mas ainda é a área de, se a gente for para uma localização municipal, é a área com a maior reprovação da população. Né? A saúde ainda é um gargalo para o prefeito Edson Vieira. A segurança pública ele divide com o governo do Estado. Né? Isso aí é uma coisa que tem que se dividir.
Agora a saúde
com o
é dele mesmo, né?
Exatamente. O interessante também dessa pesquisa é que foi pelos bairros aqui, Silvio, foi praticamente todos os bairros do nosso município. E ainda com Pará e Poço Fundo. E o interessante é que colocaram o distrito de São Domingos. Você percebeu aí? Que colocaram o distrito de São Domingos. São Domingos entrou na pesquisa Santa Cruz. Foi o único erro dessa pesquisa. Distrito de São Domingos, do Pará e Poço Fundo. Agora, um erro entre aspas. Existe uma população muito grande de São Domingos, uma parcela enorme de São Domingos que vota...
Verdade, está aqui, Distrito de São Domingos.
Do Capibaribe, né? Então,
Vila do Amor,
Vila do Amor, Distrito de São Domingos, Pará e Poço Fundo. Ou seja, além de Pará e Poço Fundo, que é a zona rural de Santa Cruz do Capibaribe, ainda tivemos o Distrito de São Domingos pela primeira vez... pesquisada como Santa Cruz do Capibaribe. Mas a gente pode considerar pelo número de eleitores de São Domingos que votam aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Só mais um destaque nesse, porque o tempo está corrido, é que a gente observa que o eleitor Taboquinha envelheceu, né? Zé Augusto começa a colocar que tem 80 jovens do seu lado e parará, parará. Mas, se a gente for analisar aqui, a menor aprovação do prefeito Edson Vieira é com as pessoas acima de 60 anos. Nós vamos ver mais à frente que é onde o deputado federal José Augusto Maia tem o seu maior eleitorado na pesquisa para 2016, né? E a maior aprovação do prefeito Edson Vieira é na questão dos jovens. Ou seja, a juventude aprova o governo Edson Vieira, né? A juventude aprova o governo Edson Vieira. Quanto mais velha a população, mais desaprova. Quanto mais jovem a população, mais aprova o Edson Vieira. Ou seja, a juventude está com
Edson. Isso se inverteu, porque algum tempo atrás, né? O jovem estava com o grupo da Boquinha.
Exato. Né?
Que era cabecinha ainda e tal. O grupo Boca Preta envelheceu. Aí, de repente, o grupo Boca Preta rejuvenesce e o grupo Taboquinha envelhece.
A gente observa o gráfico, é claro aqui. Quanto mais velho, mais rejeita o governo Edson Vieira. Quanto mais jovem, mais aprova o governo Edson Vieira. É uma questão. E isso vai ficar parecido quando a gente for ver a de prefeito, a para a corrida de prefeito.
Então, vamos trazer 2016. Essa aqui para 2016. Né? O Instituto Opinião também fez esse levantamento para 2016 e Edson lidera.
Surpresa,
Edson lidera com folga. Edson aparece com 47%. Se as eleições para prefeito em Santa Cruz fossem hoje, o prefeito Edson Vieira se reelegeria com folga. Segundo a pesquisa do Instituto Opinião, em parceria com o blog do Magno, o Tucano aparece com 47,1% das intenções de voto. Enquanto, em segundo lugar, vem o deputado José Augusto Maia, do PROS, que não foi eleito na última, ele tem apenas 13,5%. Em terceiro lugar, aparece o vereador Fernando Aragão, do PROS, com 9,3%. Em quarto, atrás de Fernando, aparece Toninho do Pará, do PHS, com 6,5%. E por último, Ernesto Maia, com apenas 1,5%. Dos entrevistados, 10,3% falaram em anular o voto e 11,8% se apresentaram indecisos. Na pesquisa espontânea, modelo no qual o eleitor é forçado a lembrar o nome sem o auxílio da cartela, Edson Vieira aparece com 34,5%. Na espontânea, José Augusto aparece com 5,3%, Fernando Aragão 3,5% e Toninho do Pará apenas 1,3%. Ernesto Maia não foi citado na espontânea. Brancos e nulos se situam entre 8,3% e 47,1%, se mostraram indecisos. Os maiores percentuais de Edson Vieira aparecem no eleitorado jovem, tem 53,1% das intenções de voto, e o menor entre os eleitores na faixa etária, 45 a 59 anos, 41,5%. José Augusto Maia, ex-prefeito e derrotado por Edson Vieira na eleição passada, tem seus maiores percentuais de intenção de voto entre os eleitores na faixa etária acima de 60 anos, 14,9%. Entre os jovens, está sua menor taxa de indicação de votos, apenas 11,1%. O levantamento foi a campo entre os dias 6, 7 e 8 deste mês. Margem de erro, 4,1%. No quesito rejeição. Rejeição, quanto mais alta a rejeição, mais difícil...
Isso fica para um candidato,
para um candidato
vencer uma eleição.
Pois né? Então, no quesito rejeição, José Augusto Maia lidera. Dos entrevistados, 29,8% disseram que não votariam nele de jeito nenhum. Enquanto o prefeito Edson Vieira, que aparece em segundo, tem 18,3% de rejeição. Pela ordem, aparece em seguida Ernesto Maia, 13,3% de rejeição. Toninho do Pará aparece em seguida com 6,5%. E por último, Fernando Aragão, que tem a taxa de rejeição mais baixa, apenas 3,3%. Então tá aí, os bairros, né?
A mesma todos os bairros, aí mesmo, São Domingos.
São Domingos,
né?
Também foi citada.
Silvio, sim. Eu estava dizendo aqui, antes da pesquisa ser anunciada, que duas pessoas tinham total direito de comemorar esse resultado. Uma, com certeza, o prefeito Edson Vieira, que além de ter uma taxa de aprovação boa, ainda tem a passos largos a corrida para a prefeitura em 2016, a sua reeleição, que é 47% à frente. Não é ainda a maioria. É interessante que, apesar de ser 60% da aprovação, ele ainda não atingiu a casa dos 50%, né? Para uma eleição em 2016, é 47%. E a taxa de rejeição está ali na boa. Não está uma rejeição enorme se a gente for comparar, por exemplo, as eleições para o governo do estado e as eleições de 2012. Está ali em 18%, né? 50% a menos do que sua aprovação, se a gente for analisar. Agora, o Fernando Aragão, ele aparece com 9,3% das intenções de voto. A margem de erro da pesquisa é 4%. O líder maior do grupo Taboquinha, se chama José Augusto Maia, tem 13%, ou seja, um empate técnico com Fernando Aragão dentro da margem de erro. Onde é que Fernando Aragão se sobressai para com José Augusto Maia? A rejeição. José Augusto Maia tem 13%, mas tem 30% de rejeição. Eu venho falando isso em minhas curtinhas e em meus comentários sempre aqui. Ninguém tem dúvida que Zé Augusto é o grande líder do denominado Taboquinha. Mas não tem potencial para vencer a eleição em canto nenhum. Aquela eleição para prefeito, Zé Augusto tinha 40% de intenção de voto, mas tinha 37% de rejeição. São pessoas que não votariam em Zé Augusto de jeito nenhum. Né? Continua da mesma forma. Zé Augusto tem 13% de aprovação, de intenção de voto, mas 30% de rejeição, mais do que o dobro de intenção de voto. Fernando Aragão tem 9% de intenção, está atrás de Zé Augusto, no empate técnico. Mas tem um potencial de crescimento para 2016 que é visível na pesquisa. Um camarada que só tem 3%, o camarada que está em empate técnico com seu líder, mas só tem 3% de rejeição, esse camarada ele tem uma projeção para crescer tamanho. Isso pode perguntar a qualquer marqueteiro. Isso pode perguntar a qualquer analista de pesquisa. O camarada tem uma intenção, uma projeção para crescimento tamanha. Agora custa aos líderes Taboquinha e o eleitor observar isso. Toninho do Pará saiu fortalecido das urnas, saiu. A pesquisa foi feita na zona rural, a pesquisa foi feita em todos os bairros, mas Toninho do Pará tem 5% apenas de intenção de voto. Mesmo número de rejeição, se você for olhar. Né? Ele está em empate na intenção de voto e na rejeição. Ou seja, a pesquisa aponta que o nome do grupo Taboquinha, não é Romenei que está dizendo, não. Isso é a leitura de uma pesquisa. Que o nome viável hoje, pesquisa é momento, amanhã, daqui a um mês pode-se fazer uma nova pesquisa e tudo mudar. A gente viu isso em 2014 para o governo do estado. Né? Hoje se tem uma pesquisa, amanhã pode fazer outra e tudo mudar. Mas hoje o nome, segundo a pesquisa do Grupo Taboquinha, o nome viável se chama José Fernando de Arruda Aragão, ou mais conhecido como Fernando Aragão. O nome que está em empate com seu principal líder, mas que tem a menor rejeição de todos, até do prefeito Edson Vieira, que tem 18%, mas a aprovação de Edson está muito boa, e é a menor rejeição de todos. Só um destaque, Silva, a gente observa que o momento não era de Ernesto, né? O momento, não, de fato, 2014 não era para Ernesto. Ernesto está aqui, é citado, né, na pesquisa, mas tem uma taxa de rejeição também muito grande. Parece que o nome Maia pesa. Hoje o nome Maia está desgastado. A gente observa pela rejeição dos dois. É um nome que hoje pesa, está desgastado, então não é qualquer Maia que pode estar numa majoritária, não é? O nome Maia hoje, pode observar que está pesando. Foi um nome que foi muito combatido pela oposição, foi um nome que foi muito utilizado nas eleições de 2012, né? Com denúncias pela o grupo que hoje é de situação, mas na época, na eleição de 2012 é a oposição, e conseguiu fazer uma coisa tremenda, desgastar o nome Maia. o grupo Boca Preta ou Onda Azul,
assim
conseguiu
como...
fazer uma coisa tremenda, desgastar o nome Maia. Então,
assim como o Maia, assim como o Maia conseguiu desgastar o Mendonça aqui.
Os Mendonças, exatamente. Olha peso o ciclo,
dos...
Silvio. É. Mendonça ainda é um peso em Santa Cruz. Mendoncinha, por mais que tenha feito muita coisa, foi um peso em Santa Cruz. Hoje, o nome Maia começa a ter um peso. Será que o nome Maia viar para majoritário no grupo da Boquinha? Essa é a questão e fica a interrogação aí para a população. Lembrando, essa pesquisa foi em todos os bairros e zona rural. Para depois dizer, Toninho não está bem porque não está na zona rural. Os bairros da Boquinha, né, não sei o quê. Não,
todos os bairros e toda
e
zona rural.
Rural, né? Então, parabéns ao prefeito Edson Vieira, parabéns a Fernando Aragão, né? E ao grupo Boca Preta ou Onda Azul, prefeito, reflexão para manter esses índices, né? Ver onde está errando para melhorar e continuar o que está dando certo. E reflexão ao grupo Taboquinha na análise dos seus nomes para se trabalhar para 2016.
Agora 8 horas e 50 minutos, um abraço aqui para a Dáuria, Fernando do Padre e Padre Bianco Xavier. Está nesse momento ouvindo a gente.
Completando o ano hoje, Completando o ano hoje. Parabéns
tá
ao Padre
hoje,
Bianco,
Padre Bianco,
aniversariano, exatamente.
E ele está aqui em Santa Cruz, na casa do Fernando, na casa dele, de Fernando e a Dáuria.
Ao Padre Bianco Xavier.
Padre Bianco, pessoa que eu tenho um carinho muito grande, né? Pessoa que... Foi uma das pessoas que me recebeu aqui na década de 80, né? Quando eu cheguei aqui em Santa Cruz do Capibari. Me acolheu. Então, tenho um carinho, um respeito muito grande pelo padre Bianchi Xavier. Um abraço grande aí, viu? Ouvindo a gente.
A hora do debate. A hora do debate.
Agora 9 horas e 1 minuto, 9:01. Pois é, a partir de agora, a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate, comigo aqui, o Ralf Lax. Bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio. Bom dia, meu amigo Eusébio, Natálio, Márcia, o nosso querido...
Poeta,
que eu quero parabenizar.
Luciano das Neves.
Eu quero parabenizar você pela poesia de segunda-feira, viu? Muito bem adequada ao momento da nossa cidade. E enaltecendo a nossa cidade e as críticas de vida também. Muito bom dia para todos os ouvintes da melhor e a mais ouvida, Polo FM.
Eusébio Pereira, Zebinha, bom dia, Eusébio.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natálio, Ralf, o Cowboy, Márcia, o Luciano que está aqui, sempre com suas poesias excelentes. Silvio, eu gostaria de, logo no início, novamente, né, para não perder o fio da meada, fazer aqui um desabafo de alguns clientes da empresa caruaruense.
Certo. De novo, né?
Exatamente, porque é constante essa questão. E aí um ouvinte do programa, o Alexandre, ele estava no ônibus também, que eu vinha também no ônibus. Uhum. E o Alexandre, ele pediu para fazer, já se ia fazer mesmo esse desabafo aqui, que a empresa caruaruense, Ralf, é cotidiano, é um monte de gente em pé, a prestação de serviço péssima. E aí fica sempre se enrolando. Tem que se buscar uma medida para que melhore esse serviço da caruaruense. Porque é uma empresa só, né?
E é simples. É simples. Colocar mais ônibus.
Exato.
Colocar exatamente. Mais ônibus.
Demanda
e
tem.
Demanda tem.
Exatamente. Aí eles não fazem isso. O que pode se fazer é criar justamente a disputa, né? Porque só tem uma empresa. Tem que se abrir para outras empresas também fazer esse transporte, que aí melhora o serviço.
Se tem outra...
Se tem a concorrência, porque hoje é só. E aí já vai uma dica pro grande Luciano.
Luciano das Neves.
Uma poesia aí, tratando desse tema.
Porque
vai ser pedido agora.
E o interessante da caruaruense é que teve um período que ela forçou a barra para tirar o alternativo.
Exatamente.
Aí você imagina sem vans e sem Toyotas aqui para Caruaru e eles... E eles não aumentarem um ônibus sequer, não colocar um ônibus sequer a mais para atender, porque demanda, como o Raul falou, demanda existe. Agora, todos os dias, os 7 dias da semana, quem pega o ônibus no terminal rodoviário, que é o dos primeiros, vem sentadinho. Os demais que chegam ali no centro de Caruaru já vem em pé e correndo, né? Porque senão não cabe, tem que esperar o próximo, quer dizer, é ridículo isso.
E aí...
E... empresa que o dinheiro que a caruaruense ganha do povo de Santa Cruz não está no gibi.
Não é brincadeira, não. E aí as pessoas têm que se indignar, porque às vezes, e eu percebo conversando com algumas que estavam no ônibus, as pessoas até elas se acostumam com a situação e não pode. Você que é usuário, você tem o direito e você tem que se indignar com isso. Tem que se indignar com isso. Fica aí o alerta do nosso ouvinte Alexandre, sua mãe, dona Carlinda, que também ouve o programa, desse péssimo serviço da empresa caruaruense.
Natália Ruda, pode escrever. Bom dia, Natália.
Bom dia, Silvio. Bom dia aos ouvintes, né? Sobre esse negócio da caruaruense, é como Silvio disse, Silvio diz demanda, eu digo passageiro. Uhum. Passageiro tem demais. Eles não botam porque os caras se acostumaram, né? Se acostumaram a andar em pé dentro do ônibus. Cai pra lá, quando dá um freio, cai por cima um do outro.
Interessante é que é obrigatório se utilizar o cinto de segurança, né?
Não como,
então, em pé. Então, a caruaruense pé, né? Deveria colocar cinto pro pessoal em pé, né?
Só se botar cinto pra amarrar dois ou três em pé ali dentro do ônibus. Então, isso é que tem que mostrar uma revolta dos passageiros, porque a caruaruense não faz nada, nada para Santa Cruz do Capibaribe de bem, né? Nada de bem, porque só faz levar o dinheiro do povo e muito mal dá a condição ao passageiro. Isso é uma vergonha para a caruaruense. É como diz você, veja em quando eles entram com as ações, né? Para o Toyota não carregar. Haja visto que os toyoteiros também às vezes botam gente demais. Meus amigos toyoteiros, vamos organizar também, porque aqui quando nós metemos a ripa na caruaruense, a gente tem que estar respaldado por vocês também, né? Colocar direitinho os passageiros dentro dos Toyota, porque os Toyota merecem estar nessa linha tão maldita que a caruaruense quer tomar, de qualquer maneira. Pessoal das vans também, se organize direitinho, porque o pessoal da caruaruense não está com nada. E os passageiros têm que fazer essa reivindicação ao vivo e a cores dentro da própria caruaruense.
9:06, novo parceiro aqui do Rádio Debate, a Gemora Têxtil, na rua Doutor Silvio Monteiro, 76. O telefone é 3731-3598. Atenção para as promoções da Gemora Têxtil para esse final de ano, viu? Você que está investindo aí para ganhar um dinheirinho a mais, nas grandes feiras tem Liga Net estampada, R$15 à vista. Fio torcido estampado a partir de R$23 à vista. Na Gemora tem ainda fio torcido liso, tecido para lençol estampado com ótimos preços. Conheça Gemora Têxtil, Doutor Silvio Monteiro 76, antiga Rua Nova, 3731-3598. Farmácia 29. Farmácia não é tudo igual, né? Porque farmácia não é tudo igual. Farmácia 29 funciona 24 horas por dia, né? É o melhor preço, melhor atendimento e tem também o disque entrega. Basta você ligar 3731-6010, 3731-6010. Supermercado Tibúrcio, número 1 da cidade, com as promoções Mucilon Sachê, 3,89 a unidade, macarrão de sim, nosso sabor, 55 centavos a unidade, leite em pó ideal, 2,87, iogurte polpa Nestlé, 29 centavos a unidade. Na padaria tem pão quentinho todo dia, na quitanda tomate a partir de 99 centavos, cebola branca 1,69. Suas compras, você sabe, né? Paga utilizando o seu cartão de crédito. Cacau Show, conheça o panetone trufado para dar de presente para você mesmo saborear. Uma delícia. Todos os produtos da Cacau Show são deliciosos, além também de uma belíssima apresentação para você presentear neste final de ano. Conheça os produtos Cacau Show. Laboratório Patrícia Braga, todos os tipos de exames laboratoriais e você também pode pagar dividido em até 3 vezes nos cartões. E tem a coleta em domicílio, que é um serviço extra do Laboratório Patrícia Braga, 3731-7731. Basta você discar. Agora também tem no Laboratório Mais Sorriso do Dr. Diogo, oferecendo a você as mais modernas técnicas para recuperar o seu sorriso. Aparelhos ortodônticos, clareamento dental, próteses e implantes, tudo em condições especiais. Ligue e agende uma consulta, 93-98-2143 ou 3731-7731. Laboratório Patrícia Braga, com a clínica Mais Sorriso. E com a gente também Belmac, máquinas de costura, máquinas de bordados industriais e agora também peças e acessórios. Conheça os lançamentos e os preços aí da Belmac para você faturar mais, né? Principalmente agora, né? Precisando de uma máquina nova, então aproveita que tem a galoneira na Max, a nova por apenas R$ 1.950 apenas. Belmac, Santa Cruz 3731-2265, Surubim 3634-1793 e em Caruaru 3722-3305. 9:09, a gente vai para o intervalo, aí na volta a gente começou na primeira parte a trazer aqui a pesquisa de avaliação, né? Os números de avaliação do governo Edson Vieira e também a corrida já para 2016 feita aí pelo Instituto Opinião, né? Hoje o Leone não está presente, teve que fazer uma viagem, né? Mas os três aqui, o Leone, o Ralf, o Eusébio, Natália e Arruda também farão análise deles em relação a estes números da pesquisa do Instituto Opinião. 9:09, voltamos já. Provim também, inclusive pedi desculpas ontem, né? Que ontem o deputado Zé Augusto, o prefeito Edson Vieira, então tomou muito tempo, não foi possível a gente atender. Foi muita gente mandando mensagem ontem, tanto no Torpedo quanto pelo WhatsApp também.
E Márcia segurando o WhatsApp, infelizmente. Mas o nosso amigo Adilson, ele gostaria de saber se no dia 29 vai ser feriado no comércio e no Moda Center. Então aí, se alguém da prefeitura tiver alguma informação, ou ASCAP, né? Mas porque geralmente
CDL.
CDL, ASCAP.
CDL.
Dia 29, se vai ser no
Mas Moda é feriado municipal, né?
Municipal. Agora, se o Moda Center vai funcionar ou não, porque é numa segunda-feira.
Ralf, né? eu vi, vou buscar aqui no blog do Ney, mas Busque. Eu vi alguma matéria sobre
a respeito
isso,
disso, né? Pra gente informar nosso amigo Adilson. Eu quero mandar também um abraço, Silvio, para o Jerry. Ele é um cara que precisava há tempo em Santa Cruz. Ele é luthier, né? O cara que conserta instrumentos, né?
Como é que chama?
Luthier.
Você sabia disso, Natália?
De jeito nenhum. Você acaba quando conserta, tem uma oficinazinha, e o cara bota o nome assim, consertas instrumentos. Agora botei esse nome aí, ninguém não, vai. Eu tenho uma sanfoninha velha lá, quebrada, eu não vou lá, porque eu não sabia. Eu
pensava que era de MMA, luthier.
Então, olha, o Jerry é luthier aqui em Santa Cruz, eu tô com um cartãozinho dele, mas o pessoal que trabalha com ele lá, a palavra correta é luthier. Todo mundo que toca um instrumento sabe que quem conserta instrumento é luthier.
Nunca vi falar. Natália não toca, Natália bate.
É verdade.
Então, eu tô com o nome do pessoal dele lá em casa. Segunda-feira eu trago pra mandar um abraço pra todo mundo lá e deixar o endereço dele, que é importante, ter
esse serviço. Quer dizer que o cara quer consertar um negócio, procura uma placa luthier,
Procura um luthier. Sabe por quê, Natália?
É fácil.
Não, mas sabe por quê, Natália? Porque essa vida é um eterno aprendizado. O que a gente não sabe, a gente aprende.
Pessoal do Crepe de Casa.
Obrigado. Esse nome, os pobres que têm uma safoninha sabem dizer.
Aprende.
Aprende.
Um abraço. Duas coisas difíceis demais.
Um abraço aqui para o pessoal do Crepe de Casa.
Né? Um abraço para o pessoal do Crepe de Casa, né?
Hein?
Edmilson.
Toda manhã com o rádio ligado lá, Edmilson.
Abraço a todo mundo.
E a esposa também, o pessoal todo aí, né?
Um abraço.
Abraço. 9:20, Edson Vieira, 62% de aprovação aqui em Santa Cruz do Capibaribe. A popularidade de Edson bate a da presidente Dilma, que tem 60,2% aqui em Santa Cruz, e bate a do governador João Lira, que tem apenas 35%, né? De aprovação, né? João Lira, eu acho que esses 35% é de pessoas que ainda, bom, enfim. Os que desaprovam a administração se situam na casa dos 27,8%, enquanto 9,8% disseram que não sabiam avaliar ou não quiseram responder. O levantamento foi feito entre os dias 6, 7 e 8 deste mês. Foram aplicados 400 questionários e a margem de erro é de 4,1%. Na avaliação positiva, Edson tem 16,4% de ótimo, 33,5% de bom e 33,5% de regular. Enquanto na desaprovação, seus percentuais de ruim se situam na faixa muito baixa, de apenas 6,8% e péssimo 5%. Nesses itens, entre os que não souberam ou não quiseram responder, apenas 5%. Aí foi feita a pesquisa em todos os bairros e também zona rural, e até São Domingos foi colocado aqui também. Os maiores percentuais de aprovação do prefeito Tucano aparecem entre os eleitores jovens. Na faixa etária de 16 a 24 anos, Edson tem aprovação de 64,2% entre os jovens. Entre as mulheres, Edson tem uma aprovação também semelhante à que tem entre os jovens. Aparece com 63,8%. E as menores taxas de aprovação se situam entre os eleitores acima da faixa etária de 60 anos. Ele, nessa faixa, tem apenas 31,9%.
Quanto às virtudes do prefeito, 25% disseram que ele é um trabalhador, 12,8% disseram que é bom administrador, 9,8% disseram que tem melhorado a cidade. Entre os que rejeitam a sua administração, 19,8% disseram que ele não faz nada pela cidade, 15,3% que não cumpre as promessas e 9% que é um mau gestor. Quanto à satisfação da população, 56,2% disseram que vai continuar aumentando. 33% afirmaram que continua igual a apenas, e apenas 7,3% disseram que está diminuindo. Já 65,2% afirmaram que a cidade vai progredir. 28,3% afirmaram que está parada e 4% está regredindo. Em relação ao futuro da cidade, 68,2% disseram que vai melhorar. 17,5% vai ficar como está e apenas 7% disseram que vai piorar. Os maiores problemas apontados aí pela população, os maiores problemas da cidade, por ordem, pela ordem, são o seguinte: segurança pública é o grande calo, 46,8% disseram que é o principal problema, seguido de saúde, que aparece com 31%, educação 5%, calçamento e estradas 4,3%, saneamento básico 3,8%, habitação e moradia 2% e limpeza pública 1,3%. Saneamento até eu falei, porque não está chovendo, né? É, aí aparece apenas 3,8. Se tivesse uma chuva forte aqui, isso aí que ficar bem pau a pau aí com segurança pública,
e estourava tudo. E essa questão dos maiores problemas é muito sazonal, é por momento.
É.
O momento atual, ele
segurança.
É questão segurança, mas em determinado período...
É o que eu falei,
aí vem período,
período de inverno,
aí vem os calçamentos.
Aí vem calçamento e saneamento.
É muito sazonal essa questão.
Pois não, Zébio.
Pronto, já começou... Na verdade, Silvio... Já que tá, deixa, né, Natália? Ah, Natália Perigosa.
É.
Mas isso, na verdade,
você
Silvio,
que,
essa
antes
pesquisa...
Antes de responder, você tem que sempre pensar, analisar direitinho o que é que ele tá querendo dizer, viu?
É difícil.
Cabeça podre, né?
Veja, essa pesquisa é um presente de fim de ano pro prefeito Edson Vieira. É um presente de fim de ano pro prefeito Edson Vieira. Mostra que o governo de Edson tem caminhado... tem caminhado de forma positiva na avaliação da população, né? Você tem uma aprovação de 62% numa cidade em que aquela disputa de grupos políticos é muito grande e você conseguiu uma aprovação de 62%, né? E ele também, na questão da avaliação positiva do governo, ele chega a 83,4%. Né? Aqueles eleitores que citam entre ótimo e regular, chega a 83,4%, isso é um índice altíssimo, né? Um índice altíssimo que o prefeito Edson Vieira, ele consegue atingir. E aí, alguns pontos importantes nessa pesquisa, eu também vi rapidamente, né? A questão dos maiores percentuais de Edson, veja, são entre os jovens e entre as mulheres, né? As mulheres aqui de Santa Cruz, nós sabemos a questão da importância e do pioneirismo das mulheres aqui na cidade. E é onde Edson conseguiu o maior percentual nessa pesquisa de aprovação, né? Os jovens, veja como as coisas mudam. Os jovens já foi o trunfo de Zé Augusto, né? E hoje Edson Vieira consegue um dos maiores percentuais também nos jovens, né? São os jovens, uma grande parte da população, junto com as mulheres, onde está a base sólida do governo Edson Vieira e onde certamente ele vai ter que trabalhar para permanecer com esses índices. Porque a partir de agora, Ralf, claro que para o prefeito Edson e para qualquer gestor, isso não deve estar em pauta, né? Porque eleição é no ano de eleição. Mas claro que todo gestor, ele sempre fica com a eleição na cabeça. Mas, a partir de agora, o prefeito, ele tem que manter essa aprovação, né? E superá-la, inclusive, né? Na visão dele. Por quê? Porque a partir de agora e a partir desses números que eu vejo também, vão começar a aparecer os seus adversários. Porque nessa pesquisa aqui, um nome da oposição, e agora falando da oposição... que saiu muito bem foi o Fernando Aragão.
A próxima pauta a gente traz esses números para 16.
Certo. Então, tudo bem. Então, com relação a esses números da aprovação do prefeito Edson, eu acho que o número de 83% de avaliação positiva é um dos índices, Ralf, maiores do estado. maiores do estado, porque se você pegar e as pesquisas que antecediam nas questões a nível nacional, a nível estadual, você vê que o governador Eduardo Campos, que era um dos mais avaliados do Brasil, ele chegava perto de 80% nesse tipo de avaliação, né, dos índices de ótimo, regular e bom. O Eduardo Campos, ele chegava nesse patamar de 80% e era um dos maiores índices do Brasil. Ou seja, Edson Vieira, com esse índice de 83,4, ele também se situa num dos índices de maior proporcionalidade do Brasil, né? O de aprovação está ali, é um governo que está acima das expectativas, para 62%. Mas quando você olha o governo de uma forma mais ampla, porque sabemos que 83% avaliam de forma positiva o governo, mas nem todos os 83% votam nele. Mas estão querendo dizer que o governo está no caminho certo.
É que você bota o percentual de
ótimo, bom e regular.
O regular, você junta tudo, né? Para dar os 83%.
Exatamente, porque aí, nesse sentido, a pesquisa ela é feita nesse sentido, né? Os que desaprovam nesse tópico são os que estão situados entre ruim e péssimo. Né? Entre ruim e péssimo, a margem dá 11,8. Né? 11,8.
6,8 e péssima 5.
Exatamente.
Ruim 6,8 e péssima 5.
Exatamente.
Bom dia para o Tripa, né? Tripa do carro de som, Tripa Publicidade no campo, na cidade. Lá na rua Francisco Barros, pessoal da facção de Alda e Nenê. As costureiras Álida, Fátima, Lívia e Alda, tá? Obrigado a vocês aí, bom dia, bom trabalho para todo mundo. Eu vou trazer aqui também a pesquisa que foi feita pelo Instituto Opinião, já para a corrida a 2016, né? Onde o prefeito Edson Vieira lidera com 47%. Se as eleições para o prefeito de Santa Cruz fossem hoje, o prefeito Edson Vieira se reelegeria com folga, segundo o Instituto Opinião. O Tucano, Edson, aparece com 47,1% das intenções de voto, enquanto em segundo lugar o deputado Zé Augusto, não reeleito, tem apenas 13,5%. Em terceiro lugar aparece o vereador Fernando Aragão, do PROS, com 9,3%. Em quarto, Tonha do Pará, PHS, com 6,5%. E por último, Ernesto Maia, com apenas 1,5%. Dos entrevistados, 10,3% falaram em anular o voto e 11,8% se apresentaram indecisos. Na pesquisa espontânea, né? Pesquisa espontânea é quando o pesquisador, ele chega lá e pergunta em quem você votaria sem citar o nome de ninguém, tá? Edson Vieira, na pesquisa espontânea, lidera, aparece com 34,5%. Zé Augusto vem em seguida com 5,3%. Fernando Aragão aparece com 3,5%. E Toninho do Pará com apenas 1,3%. Ernesto Maia não foi citado na espontânea. Brancos e nulos se situam entre 8,3% e 47,1%. Se mostraram 47 indecisos. Bom, os maiores percentuais de Edson Vieira aparecem no eleitorado jovem, 53,1% das intenções de voto, e o menor entre os eleitores da faixa etária de 45 a 59 anos. Aparece com 41,5%. Zé Augusto Maia tem seus maiores percentuais de intenção de voto entre os eleitores na faixa etária acima de 60 anos. Aparece com 14,9%. Enquanto os jovens... Entre os jovens está a sua menor taxa de indicação de votos, apenas 11,1%. O levantamento foi a campo entre os dias 6, 7 e 8 deste mês. Foram aplicados 400 questionários, a margem de erro de 4,1 pontos percentuais, para mais ou para menos. Rejeição é um dado que é muito importante em uma pesquisa, porque o candidato, aquele que aparece com maior índice de rejeição, evidentemente que é o que tem uma maior dificuldade de se eleger. José Augusto lidera, né, com 29,8% que disseram que não votariam nele de jeito nenhum, quase 30% de rejeição. O prefeito Edson Vieira vem em segundo lugar, tem 18,3% de rejeição. Aí pela ordem, depois vem Ernesto Maia com 13,3% de rejeição, Tonho do Pará aparece com 6,5% e Fernando Aragão é como o menos rejeitado, 3,3%, Ralph Lagos.
Silvio, eu escutando atentamente mais cedo o comentário do Romenique, achei ele muito feliz no comentário dele. Quando no tocante a os números da pesquisa, ele fala em dois vitoriosos, né? Em duas pessoas que poderiam comemorar a pesquisa. Lógico, o prefeito Atos Vieira, aparece com 47%, 1% das intenções de voto, né? Se a eleição fosse hoje, o prefeito teria essa votação. E o outro candidato tem uma rejeição baixa também, para quem está no governo, tem apenas 18% de rejeição, o prefeito Edson Vieira, 18,3%, para ser mais preciso, né, que para quem está no governo não é uma rejeição alta, e a outra pessoa a comemorar a pesquisa, que pode, Natália, passar o final de semana e o Natal comemorando a pesquisa, é o vereador Fernando Aragão. Muito bem. Né? Por quê? Porque Fernando aparece com 9,3% das intenções de votos. Zé Augusto foi candidato na última eleição, a última eleição para prefeito, ele era candidato, quer dizer, está mais evidente na cabeça das pessoas, é deputado federal, né? Tem a imagem ligadíssima ao candidato Armando Monteiro Neto, que ainda a última semana virou ministro de Dilma, né? E aparece apenas com 13,4%. Quando a margem de erro dessa pesquisa é de 4% para mais ou para menos.
Empate técnico,
isso,
né?
Isso pode entender, a gente entende como empate técnico entre Fernando Aragão e Zé Augusto. Mas se está empatado tecnicamente, Fernando não pode comemorar. Pode, porque a pesquisa traz outro número, que é justamente o número de rejeição. Número de rejeição, o deputado federal José Augusto Maia aparece com 29,8%, Natália, que é praticamente 30% de rejeição. O prefeito Edson Vieira com 18,3%, como eu já disse. E aí, o vereador e pré-candidato Fernando Aragão aparece com apenas 3,3% de aprovação. 3.
E aí não tem
empate técnico. A diferença é imensa. É imensa. E todo mundo sabe, não é preciso entender, não é preciso entender muito sobre pesquisa, Márcia, nem sobre política, para saber que o candidato que tem um índice de rejeição menor, ele tem uma probabilidade de crescimento muito maior. Quanto menos rejeição, mais possibilidade de crescimento. Quanto mais rejeição, menos possibilidade de crescimento. Então, as duas pessoas que podem comemorar a pesquisa de hoje, que saiu no blog do Magno Martins, é o prefeito Edson Vieira e o vereador Fernando Aragão, meu amigo Eusébio Pereira.
Pois é, Ralf. Eu ia passar para a Natália.
Tá, mas você fica atrapalhando e conversando na hora do programa.
Eu ia passar para a Natália. Tá vendo, Natália? Lhe perseguindo.
Eu não sei porque tem hora que o telefone toca e você me atende.
Passar para mim. Mas aí eu falo.
Vai lá.
Veja, Ralf. Sem dúvidas, o prefeito Edson Vieira, nessa pesquisa também, se saiu muito bem. O percentual de 47,1, Ralf, é de número absoluto, né? É número absoluto. Não é um percentual de...
Absoluto não é, não. Absoluto é assim.
50 mais 1.
Não.
47,1 não é absoluto.
47.
50 mais 1 é que é o absoluto.
47% das pessoas entrevistadas dizem que votam em Edson Vieira. Isso é um percentual absoluto. Não é um percentual que a justiça eleitoral utiliza, né, que é de votos válidos. É absoluto. Se você for para voto válido, isso aqui chega, não fiz a conta, mas próximo a 60% de votos válidos. Quando se vai analisar, e eu quero insistir, que ainda é distante para a próxima eleição, mas isso é um indicativo muito bom para o prefeito Edson Vieira, quando se chega nas urnas...
E, José, por favor, os votos válidos, aí cresce todo mundo também, né?
Não, cresce mas aí para sintetizar que o prefeito Edson Vieira foi eleito com 52% de votos válidos. Ele já está com... Não, isso é votos válidos. Absolutos são contados todos os votos, né? Brancos, nulos.
Está contado todos os números da pesquisa.
Exatamente, por isso que ele é absoluto. E aí, a gente observa, Ralf, que o crescimento do prefeito Edson Vieira foi muito grande com relação à eleição de 2 anos atrás. E se você observar, nos números absolutos, 77,9, 80% já tem um nome, né? 47% com o prefeito Edson Vieira e 30% com a oposição. Mas, ou seja, eles têm um número, eles têm uma indicação. E o percentual de pessoas que participam da eleição, ele fica próximo a 85%. Se a gente tivesse próximo a uma eleição, Ralf, o percentual de votos que ainda estariam flutuando chegaria a menos de 10%. A menos de 10% seriam 7%. Claro que repito, a gente está muito distante da eleição, mas esses números favorecem muito o prefeito Edson Vieira, né? Favorecem muito. Com relação aos números inteiros, a gente percebe também que nesse percentual de eleitores, os jovens também estão escolhendo o prefeito Edson Vieira, né? Ele está penetrando na camada jovem do eleitorado do município, né? Que isso, como eu dizia na análise anterior, isso favorece também se a gente contar históricos anteriores, onde a oposição ela conseguia agrupar o eleitorado jovem. Esse eleitorado jovem de hoje está com Edson Vieira. Quando a gente passa a analisar outros quesitos na pesquisa, né, desse levantamento do blog do Magno, do Instituto Opinião, outro dado importante a ser analisado realmente é a rejeição dos candidatos. É a probabilidade que o eleitor tem de não votar no candidato. E aí, como nas outras pesquisas e nos outros pleitos, no último pleito executivo, o deputado federal Zé Augusto aparece liderando esse número. Ou seja, se ele tem 30% de rejeição, 30% não vota nele de jeito nenhum. Ele só vai buscar os outros 70%, que, na maior parte, se você analisar essa pesquisa, já estão com o prefeito Edson Vieira, já estão com a indicação do Fernando Aragão, do Tonho do Pará e, em menor escala, o Ernesto Maia. Mas, ou seja, fica muito mais difícil para ele. E aí, por isso, eu concordo com você, essa pesquisa ela também traz uma esperança para o vereador Fernando Aragão. Por quê? Porque ele é o menos rejeitado. Ele é o menos rejeitado quando se observa isso. Claro que quando começar um processo eleitoral, as críticas em cima de Fernando vão fazer com que esse índice aumente, como naturalmente o de Edson Vieira também. Mas, se o de Zé Augusto já parte com 30%, quando aumentar, o resto é...
Porque, né? Aumenta o de todo mundo. Quem está dizendo vai aumentar, porque vai aumentar o de Fernando, o de Zé, o de qualquer um vai aumentar.
De qualquer um, porque ele vai ser o centro, ele vai ser a vidraça. Mas, de toda forma... O Fernando Aragão, ele detém um melhoramento na sua pré-candidatura, Ralf, e isso é crucial. Isso é crucial por quê? Porque a primeira pesquisa, veja, é a primeira pesquisa isenta, não foi feita por grupo da cidade, foi feita por um jornalista, o Magno Martins, que tem penetração no estado todo, né? Ele vai fazer outras pesquisas com outras cidades importantes também. E aí, isso vai fortalecer a pré-candidatura do Fernando Aragão.
Isso aqui, ele já deu um percentual bom,
9%. 9%, né?
O cara ser pré-candidato
é
considerável bom.
E por isso, agora que com isso, Ralf, não vai ser batalha fácil. Porque o prefeito Edson Vieira tem 47% de números absolutos. Isso é muita coisa, né? Partindo de agora. E aí, a gente percebe também que aquele discurso que a oposição estava usando é um discurso errado, a oposição bate muito cabeça. Porque querendo fazer, e eu sempre repeti aqui, que não dá para se analisar o pleito de 16 com base em 14, ele é um indicativo. Mas a oposição fazia a junção de todos os votos, de todos os candidatos da oposição, como se isso fosse refletir em 16, e não é assim, né? Porque se você pegar o número de 14... dá a impressão que a oposição está muito forte, foi feito notas nesse sentido, juntos somos fortes, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí a oposição tem que aprender a fazer essa análise, porque fazer análise simplista né, simplista, não leva a canto nenhum. E aí o prefeito, como o Ralf bem coloca sempre aqui, está trabalhando com profissionalismo, né? Tá sabendo analisar a pesquisa. Claro que todo mundo tem as pesquisas internas, a oposição tem as dela, o prefeito tem as dela, mas a diferença é de como trabalhar essas pesquisas. E o prefeito Edson Vieira está sabendo fazer isso.
Bom, deixa eu passar para a Natália e depois o prefeito Edson Vieira, que está na linha, né? Evidentemente vai falar sobre essa pesquisa, celebrar, comemorar, né? E falar da abertura do Natal, Natal e Luz, né? Que acontece hoje também. Inclusive, hoje no Estúdio 1, a gente vai receber o Cláudio Soares para dar mais detalhes a respeito desse evento hoje. Pois não, Natália?
Olha, sempre eu disse aqui, todos os programas, e a gente sempre fala no nobre deputado federal José Augusto, que eu digo que ele é o maior, tem o maior índice de rejeição dentro do município de Santa Cruz do Capibaribe. Aí, às vezes, tem algum idiota que diz, Natália tem raiva de Zé Augusto. Raiva de Zé Augusto em quê? Nós somos amigos. Agora, não escondo a verdade aqui ao meu ouvinte, né? O ouvinte de Natália Arruda quer saber os fatos reais. Está aqui, 30% de rejeição. 30% de rejeição. Aí, também, temos aí que mostrar que Fernando se saiu muito bem, né? Edson, nós vamos nem falar, porque Edson é 62%, já está no patamar. Mas Fernando Aragão, para estar dentro de um grupo que não faz uma coordenação, um gerenciamento bom para o seu candidato, o pré-candidato, Fernando Aragão já despontou bem. Se dá para se ganhar a eleição, isso aí é difícil a gente analisar. Mas hoje é um nome potencial dentro do grupo para disputar com Edson, para perder, ou para chegar próximo, ou para ganhar. O Fernando Aragão, por essas pesquisas aqui, eu acho que ele está pulando hoje, né? E não é brincadeira não, Silvio. O cara está aí enfrentando o Edson Vieira aí, fazendo uma boa administração. A primeira pesquisa encomendada por uma pessoa que não tem nada a ver com a política de Santa Cruz do Capibaribe, o cara ter 9%, meu caro Rubim, já é um bom percentual. Aí o cara vê também no número de rejeição, só 3%. Só 3%. Está de parabéns também o Fernando Aragão, viu, Ralf? Está de parabéns também. Então é o seguinte, eu achei muito boa essa pesquisa, porque não foi encomendada por nenhum dos partidos políticos. O povo de Santa Cruz do Capibaribe está sabendo dos acontecimentos, principalmente a juventude, né? Principalmente a juventude que deu um percentual riquíssimo ao prefeito Edson Vieira. Então, está vendo as modificações em Santa Cruz do Capibaribe, está vendo que a imprensa de Santa Cruz do Capibaribe, quando fala aqui, fala coisas para melhorar a cidade, porque mostrou-se aqui que o alto índice de rejeição é na segurança, todo mundo sabe disso. A gente sabe disso. É uma causa do governo do Estado? É. Mas também tem uma parcela para ajudar através do município, né? O prefeito, o deputado tem que procurar para onde fazer as melhoras em termos de gerenciar essa segurança de Santa Cruz do Capibaribe. Tem como melhorar. E eu acredito que o prefeito Edson está procurando também, junto às autoridades, melhorar. A saúde. A saúde, vem aí a AME, vem aí a UPA. Eu tenho certeza que o prefeito Edson vai lutar para se arrumar esse danado desse Raul X, para que também a população seja agraciada com isso, porque se o prefeito Edson trai as UPA, trai as AME, né? E trai um Raul X, aí o cara vai dizer...
A segurança do Estado.
Exatamente. Aí a pessoa vai dizer, não, Edson Vieira não fez nada pela saúde. Fez. Aí não deu para suportar tudo isso. Mas se o cara tem ali um Raul X novo, esse danado que só vive quebrado, ajeite ele, aí bota ele só para tirar 10 Raul X ou 20 por dia. Porque quando um der problema, o outro tem. Eu estou fazendo aqui como se eu tivesse com 2 Raul X na frente e se eu trabalhasse também em Raul X. mas isso aí é um problema que eu tenho certeza que o prefeito de Santa Cruz, qualquer hora, vai dar notícia aqui a gente de dizer que consertou, comprou um raio-x novo e que também vai lutar pela segurança para ajudar o nosso município a se desenvolver cada vez mais.
Prefeito Edson Vieira na linha. Parabéns, prefeito. Bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natálio, Alves, Leone, Zébio. Bom dia a todos os ouvintes da Polo. É com alegria, né, que a gente...
É um verdadeiro presente de Natal que o senhor ganha, né, prefeito?
Exatamente.
Papai Noel veio bem generoso pro senhor, né?
Eu tava... Ontem foi dormir tarde por conta de algumas confraternizações. E a gente tava também entregando uma rua pavimentada, tava na casa de um amigo nosso. E depois fui dormir tarde e me acordei com o telefone de uma pessoa, amiga nossa, perguntando se eu tinha acessado o blog de Magno. Eu disse que não, aí ele deu os parabéns e fui acessar. E a gente fica feliz, né? Fica feliz por ver a aprovação da população de Santa Cruz, ver o nosso trabalho, onde a gente faz análise por todas as faixas etárias, a gente vê a aprovação do nosso governo e faz com que a gente, que sempre também, eu me monitoro sempre por pesquisas, eu trabalho também em cima disso, uma coisa que eu venho desde quando entrei na vida pública, a gente vem também fazendo um trabalho, vendo onde está acertando, onde está errando. E graças a Deus eu tenho que agradecer esse percentual, mais um ano que está se encerrando com a aprovação. Agradecer a toda a equipe que se tem dentro da prefeitura, não é? A gente agradece a todas as secretarias, as diretorias, ao pessoal do GARI, daquele que é vigilante e até aquele que é do alto escalão. Eu devido toda essa aprovação que se tem com todos, né? Fico feliz por ver alguns cenários aí já de 2016, mas isso não me fantasia. Eu quero dizer que eu sou uma pessoa que tem os pés no chão, que busco sempre trabalhar em cima não é só da perfeição, mas daquilo que a gente tem entendimento de que é o correto, do que é aquilo para a coletividade. E isso eu vou buscar sempre. Isso me deixa feliz, mas ao mesmo tempo faz com que a gente tenha uma responsabilidade maior. O desafio é sempre buscar mais. E aí eu escutava agora quando meu amigo Natálio me falava essa questão da saúde pública, da questão do raio-x. A gente vai comprar um raio-x novo, não tenho dúvida. Não adianta agora comprar e botar dentro do hospital, porque a gente está para inaugurar uma UPA que vai ser inaugurada agora em 2015. Então a gente já deixa todo o equipamento para comprar, para instalar lá, e aí ficar com dois raio-x. Porque se porventura tem um que tiver problema, o outro vai cobrir. Esse que está lá no materno está funcionando normal, já está funcionando desde a outra semana, está normal funcionando, mas é sempre um gargalo que a gente espera melhorar, seja na saúde pública, que a gente tem avançado muito, a gente tem colocado 3 médicos, a gente tem todo o PSF tem médico, aquela AME, a primeira AME que está aí funcionando foi uma bênção muito grande, que tem atendido a população. A gente teria 29 entregas da criança, 2015 ou 2016 a gente entrega a da mulher, e aí a gente vai fazendo com que melhorar o laboratório do hospital para a gente melhorar. Esse final de ano vamos entregar mais 2 ambulâncias do SAMU, 2 ambulâncias novas. Então a gente vai procurar melhorar, e a gente sabe que o povo de Santa Cruz de Caparibe merece. A gente tem uma cidade cobradora que cobra muito, né? E o desafio é constante, mas eu agradeço. Agradeço aos vereadores que têm nos dado apoio, porque também faz parte da coletividade, faz parte do conjunto da administração, e é o povo que mostra que, independentemente de ala política, de A, de B, de C, de azul, branco, vermelho, a população está aprovando, e eu sinto que é isso que ela quer, porque aonde a gente tem passado, aonde eu tenho visitado, aonde eu tenho ido, seja na igreja, pode ser num bar, pode ser numa escola, num bairro, na casa de quem quer que seja, a gente sente a presença do poder público, mesmo com toda a dificuldade que a gente enfrenta, porque não é fácil você administrar com escassez de recursos que existe no nosso país hoje, por conta dessa crise que se passa.
Prefeito, a gente inclusive aqui já falou que a segurança não é exatamente de competência do município, é de competência do Estado, mas aqui em Santa Cruz sempre tivemos essa parceria que deu certo, né? E aí o senhor vê 46,8% coloca a segurança pública como principal, seguido, evidentemente, saúde, que o senhor já falou que vai investir até nessa questão do raio-x. Mas o senhor está vendo que há uma necessidade realmente de haver um esforço maior por parte do município também, junto ao Estado, seja cobrando ou seja em parceria para resolver essa questão, né? Então o senhor tem essa linha também para atuação, né?
Exato. A gente sabe que a segurança pública, eu tenho falado com o Estado, pedido ao Estado, você vê que a polícia tem feito também sua parte, mas a gente sabe que o contingente é pouco ainda. Prende-se os bandidos, mas a gente vê que o assalto à mão armada ainda está existindo muito. Existem essas paradas, fiscalização, que eles atacam muito a questão de moto, porque estatisticamente...
São as blitzes.
Essas blitzes estão acontecendo com moto, e por isso que é atacado muito. Aí se critica porque, por exemplo, é na avenida ou é na saída de parada de Poço Fundo, mas é um trabalho deles estatisticamente. E vou ser bem sincero, eu cobrei no início do governo João Lira Neto e fiquei na esperança de ser atendido. Como chegou o final do governo, e aí a gente é maduro o suficiente para saber que as coisas vão se resolver a partir de um novo governo que se assume em janeiro. Então eu prefiro concentrar mais meus esforços com algumas mudanças que iremos fazer, claro e evidentemente.
Ou seja, o senhor, com relação a João Lira, o senhor não foi atendido?
Ia tentar resolver aquela coisa todinha, o que é que é, tal, e passou, né? Passou, e aí a gente não conseguiu esse objetivo. Então, eu, como tenho uma ligação próxima com o governador e acredito muito, amanhã, inclusive, o senador e ex-ministro Fernando Bezerra, que ele vai estar aqui, vou reiterar essa nossa disposição nessa questão da segurança, como da água, também aqui para Santa Cruz. Eu espero, com o Paulo, a gente esperar na segunda-feira, ele vai anunciar o secretariado dele, e aí eu vou começar a traçar algumas metas, porque também aqui em Santa Cruz a gente vai fazer alguns ajustes que deveremos fazer na máquina pública para que a gente busque sempre o melhor e estar sempre incentivando os nossos colaboradores, os nossos amigos que trabalham na administração pública.
O Júnior, aproveitando aqui a sua entrada também, o Júnior acho que é educação, né? Da educação. Está perguntando aqui quando que será o pagamento do décimo, é isso, Amanda? 13º.
Estamos programando para começar o experimento a partir do dia 19, se não me falha a memória. Dia 19 a dia 20, a partir dessa data, se não me falha a memória.
Bom, só rapidinho aqui, Ralf.
Uma programação de todo o décimo.
Pois é, só rapidinho aqui, Ralf.
Bom dia, prefeito.
Bom dia, Ralf.
Eu, prefeito, estou entrando para parabenizar pelos seus números e parabenizar por uma coisa também que o senhor disse na sua fala. Além dos seus números, que o senhor tem de aprovadíssimo, com 64% de aprovação, o senhor, na sua fala, na sua entrada aqui, o senhor disse uma coisa primordial, que eu queria que o senhor nunca perdesse isso, que é dividir os seus méritos com a sua equipe, do gari ao secretário. Né? Tem muita gente que tem um ego muito inflado e quando está por cima, sempre traz para si, né, todas as vantagens e todas as benécias do poder. E o senhor está dividindo aí a sua boa aprovação do secretário aos gari. Quero lhe parabenizar pelos números e pela sua postura.
As pessoas que talvez não me conheçam mais profundamente podem ter até uma imagem por diferente. Eu sou uma pessoa, um ser humano normal, que tem um acerto e tem um erro. Mas é como eu digo, isso eu fico feliz como pessoa e fico feliz por Deus ter me dado uma iluminação e ter colocado pessoas que possam me ajudar. E eu tenho certeza de que o gari, que está trabalhando até o alto escalão da prefeitura, tem colaborado. Tem uns mais, outros menos, mas tem colaborado. E eu sozinho não faço nada. Se a gente não tiver uma equipe, se a gente não tiver pessoas ao nosso lado que critique na hora de criticar, que elogie na hora de elogiar, que saiba tomar decisão. Às vezes a gente toma uma certa, toma uma errada, mas eu não me omito de tomar uma decisão. Eu sou sempre do diálogo, sou sempre da conversa, mas toma a decisão. E isso a gente vê, e isso a população vê. Entendeu? Eu não omito as dificuldades que a gente passa, do que a gente tá buscando. E isso eu tenho clareza de que toda a equipe tem me ajudado. Se a gente passa por dificuldade, é toda a equipe. Se a gente tem uma aprovação, é toda a equipe que está aprovando. Não é? Porque fizeram uma leitura da eleição, eu friamente fazendo a leitura da eleição de agora, de 114, nos meus números, no que eu tenho, no meu pensamento, acho que saí muito bem da eleição. Alguns pensam que não, mas eu analiso, eu procuro tirar aí o político Edson Vieira e vou ver friamente, bem tranquilo, a leitura das eleições. E aí quando a gente vem, que tem uma pesquisa dessa feita por um instituto e que me pega até de surpresa, um amigo meu me ligou agora há pouco de Recife, vibrando e disse, rapaz, eu nem sabia, nem era amigo tu e eu, que estou aqui no interior, também não estava nem por dentro disso. Então, eu fico feliz, porque esses números mostram o que eu estava pensando, o que eu vi com o Natália disse agora há pouco, que tinha ido a Recife a semana passada e disse que tinha visto os números lá. Então, bate com o que a gente tem internamente, bate com o que a gente está trabalhando. Então, eu fico feliz e vou sempre ter certeza disso. Dividir esses méritos com toda a equipe. Aqui não tem Edson Vieira, pessoa. Tem um conjunto de pessoas que trabalham pela coletividade e que está dando o melhor para Santa Cruz do Caparibe. E que, diz a vocês agora aqui, eu vou buscar aí uns ajustes. E até o final do ano, e começo de janeiro, vou fazer alguns ajustes em alguns setores que eu acho que poderia estar melhor e que poderia colaborar mais com a cidade.
Ok, prefeito Edson Vieira, parabéns mais uma vez, obrigado e fique à vontade aí também para fazer o convite aí para as pessoas para hoje, abertura do Natal, não é isso, de Santa Cruz?
Exatamente, hoje a partir das 18 horas, a chegada do Papai Noel, simples, mas com muito carinho, lá na Avenida Paduzinha, para a população, para os pais poderem levar os seus filhos, abraçar, tirar foto, brincar, vai ter a apresentação do PET, de outras escolas também, do município, grupos teatrais, grupos de dança, valorizando a nossa cultura, valorizando a nossa gente. Então, eu ratifico aqui convidando a todo o povo que se puder estar presente, levar o seu filho, vá lá na Avenida Padre Zuzinha para que a gente possa começar os festejos de Natal aqui de Santa Cruz Caparibe. E agradeço, sinceramente agradeço a Deus por ter me dado e sempre buscado sabedoria para tomar decisões e ao povo de Santa Cruz, juntamente com a nossa equipe. A nossa equipe, volto a dizer, isso é um mérito, não é só do prefeito, é da equipe, das pessoas que estão ajudando. Divido isso com todos e a imprensa falar de escrita também, né? Porque ela elogia, critica e a gente sai filtrando o que deve ser filtrado em buscar aquilo que a gente tem entendimento de que é o melhor para Santa Cruz. Um abraço a vocês, obrigado aí pelo espaço e bom dia a todos.
Bom, 10 horas e 42 minutos, hoje o programa não é fora, não é o programa que a gente costumeiramente faz, até porque não sabemos se hoje estaremos no ar ou não, né? Tem a questão da CELP também. Mas o programa está terminando hoje sendo bem especial, porque o Rubinho vai falar do evento que acontece amanhã, que Natália Arruda vai jogar, né? E também estamos recebendo aqui no estúdio, tendo o prazer de receber Padre Bianchi Xavier, que de forma errada, Natália passou para mim que ele estava aniversariando hoje, é aniversário de...
Foi eu não.
Natália disse que... Ó, parabeniza o padre, que ele está aniversariando hoje, na realidade. É aniversário de ordenação.
Mas merece os parabéns.
Merece, é claro. Né?
Parabéns.
A gente vai para o intervalo. A gente vai para o intervalo, hein?
Liga. Já perdeu o tempo do aviso.
Não, eu tenho aviso já. Olha, o nosso amigo Pipi do Espetinho.
Ah, rapaz, é que perdeu a porca branca.
Perdeu a porca. Se não achar a porca dele, o espetinho hoje não funciona. Né? Ele mata a porca.
Espetinho de quem?
Pipi.
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 Então, aí, Pipi perdeu a porca.
Porque ele comprou a porca, botou no chiqueirinho pra matar hoje, né? Pra fazer
a porca esperta foi embora.
A porca, ou roubaram.
Ou o cabo esperto levou a porca.
Aí o Pipi não vai dar o comer dos sambudinhos essa semana, porque a porca...
Levaram a porca.
Como é que ele vende o espetinho?
Como é o nome da porca?
A porca branca.
Vamos. Voltamos já. Agora 10 horas e 49 minutos.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A Hora do Debate. A Hora do Debate.
A Hora do Debate, que no finalzinho aqui tornou-se um programa especial, né? É, a gente vai...
Ficou quietinho.
Pode bem, botou moral, né?
Moral aqui,
é, porque,
né,
aqui é uma cachorrada no intervalo, aí ficou todo mundo tranquilo aqui, sem piada, sem nada. Eu tenho um sufoco aqui para segurar da tarde, para não estar contando piadas aqui, inclusive, né? Teve uma mesmo, você não pode contar aquela. Fecha o microfone dele. Rubinho, desliga o telefone. Pronto. E abre o microfone dele. Rubinho, bom dia. Rubinho, que é o gestor de esporte da prefeitura, não é isso?
Bom dia a todos aqui do estúdio, bom dia aos ouvintes. Venho aqui convidar, né, e falar um pouco desse grande evento de amanhã.
Sim, o evento que é?
A diretoria contra a imprensa aqui, né, no campo do Ipiranga, né, já está tudo organizado, material e tudo. Depois uma confraternização no clube do Ipiranga, né, com o Piaba lá tocando pra gente, uma cervejinha.
Pra que Piaba com cerveja, amanhã.
Nós possamos conversar. É cabelo. E eu tenho certeza que vai ser um grande evento, né? É um momento de confraternização, né? De conhecimentos. E dizer que a afinidade que nós temos com vocês da imprensa, vocês são pessoas que vê o nosso trabalho, sabe que é um trabalho em prol do esporte Santa Cruz do Capibaribe. E eu tenho certeza que foi um ano muito importante e nada mais importante que um momento desse de sábado, lá, amanhã, dia 13.
A imprensa, quem vai estar jogando amanhã? Quem já está confirmado aí para jogar?
Olha, Ralf, Natália vai jogar 10 minutos, eu acho que vai jogar.
Ah, para eu marcar o ministro que vem amanhã, né? O ministro não vai ser o senador.
O prefeito,
eu vou marcar o ministro.
Vou já marcar o ministro. Você vai escalar para isso?
Para isso.
Para marcar o ministro, só?
Somente. Não fazer nada.
O time da imprensa está quase montado já, o nosso falta pequenos detalhes, o material já está tudo pronto, tudo ok.
De político, quem joga?
Do político joga para o prefeito, Dida, Pipoca, Júnior, né?
Ah, umas coisas novas demais.
Aí tem o boy, tem...
Só uma curiosidade. Dima joga na posição. Dima joga no grupo do prefeito ou vai ficar onde?
Olha, eu acredito.
Eu vou pegar uma papinha de aveia logo cedo para chegar lá e reforçar.
Mas acredito que a gente está na incumbência de fazer o nosso time.
Mas foi convidado
dele. Estamos fazendo o time aqui da diretoria, o Boy,
foi convidado, né? Praticamente...
Não, isso aí está.
O
time da imprensa está aos cuidados do Jason, né?
Não, mas não é da imprensa.
Bom, deixa o
microfone fechado. Acredito que está quase 100% tudo ok, né? Esperamos que todos possam comparecer, se todos estão convidados aqui para comparecer, e depois começa 8:30 para começar no máximo 9:00, né?
O jogo lá no campo do Ipiranga.
O Reginaldo, treinador do Ipiranga, vai jogar pela diretoria, né? Quero agradecer aqui em nome do Ipiranga Zeneus por ter cedido o campo, né? Aí tem o boy, convidei o meu amigo Domingo para jogar 10 minutos, né?
Aí, agora o negócio. Aí, você quer colocar Padre Bianchi?
Para convidar o Padre Bianchi também. Mas Natália vai ser.
Padre da imprensa
pela,
também, né?
Pela quantidade de jogadores, vai ser 10 minutos, 15 minutos, vai ser um tempo de 45. Vai ter um médico Zulu lá, vai ter ambulância, né?
Tá tudo que vai ser, que na realidade é o que vai ser mal utilizado, na realidade.
Eu tenho certeza que vai trabalhar muito. E depois,
vou usar mais ambulância do que a bola amanhã.
E depois do jogo ir para o clube, né? Da cervejinha lá, com o Piaba tocando pra gente lá.
Quer aguentar, né?
Não, vai aguentar, com certeza. Depois tem a cerveja. Quem não quer cerveja
com Piaba?
Piaba tocando.
Comer Piaba, mãe.
Tá bom, Rubinho. Então amanhã, 8:30,
para começar 9:00.
No Ipiranga.
Né? Espero que todos possam estar lá para que nós possamos fazer um grande evento, para que depois nós possamos conversar e tomar uma cervejinha.
Muito bem.
Obrigado aí pela oportunidade.
Padre Bianchi Xavier, puxa o microfone aqui. Padre, que prazer receber daqui, padre.
Prazer meu, Silvio, e todos os presentes, Natário, Ralf e todos, o Fernando também.
Eu sempre que é filho de... Dona Assunção.
Dona Alzira, eu acho que você lembra, Dona Alzira.
Lembro. Então, todos os que estão presentes e todos os ouvintes também, é uma alegria estar por aqui, Silvio.
Pois é, e só que muita gente não sabe, né? Mas essa emissora aqui, que a gente está hoje fazendo o programa, né? A gente deve, Santa Cruz deve, justamente a Padre Bianchi. Quem lutou pelo o projeto inicial para abrir-se o canal para Santa Cruz foi justamente o Padre Bianchi.
Exato. É, e com muito prazer. O bom é estar aqui.
Viu? Então, lutou pela abertura do canal e hoje...
Lutamos e incluímos no plano básico de rádio FM para que Santa Cruz tivesse a primeira.
A primeira.
Né? A primeira rádio FM.
Pois isso bem, na década de 80, né?
É, não lembro bem, mas...
É a década de 80 que
mais ou menos isso, é. Inclusive, nós tínhamos uma pessoa que, muito interessada, que era o José de Moura, que tinha... Ele era diretor na época do Dentel, na época era Dentel.
Dentel, Departamento de Telecomunicações,
que hoje é Anatel, né? Anatel. E ele tinha uma fazenda aqui no município de Barra de São Miguel. Zé de Moura. E era muito parecido comigo. Então, certa vez, ele ia para a fazenda, o carro deu problema. Aí disseram, vamos socorrer o carro do padre. Ele teve interesse em me conhecer. E foi através desse conhecimento que ele passou por mim várias vezes, sendo eu, né, sem ser. Aí, então, ficamos amigos e foi quando ele incentivou... E teve também o dedo muito forte para que entrasse no plano básico e fosse aprovado, tudo do Mansueto de Lavor, ainda.
Uhum. Senador, o senador Mansueto de Lavor.
Exatamente.
Aí o padre conseguiu o canal, colocou, abriu-se o canal aqui para Santa Cruz e depois tinha a tentativa de conseguir a concessão, que aí, uhum, infelizmente, o plano foi frustrado, mas eu lembro até o nome que o senhor queria, seria Rádio Ibiapina.
Ibiapina FM.
Exatamente.
Padre, essa semana eu estava assistindo um DVD de Vanderlei Cardoso.
Sim.
Aí eu lembrei bastante do senhor, viu, padre?
Gostava de cantar as músicas de Vanderlei Cardoso.
Ainda sabe uma música
de Vanderlei? Sim, mas não vou cantar agora, não.
Não, mas sabe ainda.
Sim. Mas estou por aqui hoje, Silvio, porque estou completando hoje 31 anos de ordenação sacerdotal. Não somente eu, mas somos 9 padres da diocese de Caruaru, que hoje faz aniversário de ordenação. E também porque hoje vai ser ordenado o Luiz Eduardo, uhum, que fui eu que o batizei no ano de 87, aqui na Matriz do Senhor Bom Jesus. E é com muita alegria que nós vamos participar dessa celebração hoje às 19h30.
Lá na igreja de São Cristóvão.
Estou passando o dia todo por aqui e com muita alegria nessa convivência, também... aproveitando para visitar os amigos e dizer da alegria de vir celebrar esses 31 anos aqui em Santa Cruz, porque foi minha primeira paróquia, né? Fui ordenado e com 20 dias de ordenado assumi a paróquia do Senhor Bom Jesus dos Aflitos e fomos juntos com o povo que construímos essa igreja tão bela
aqui de São Cristóvão.
Quer dizer, terminamos, porque Padre Zuzinha começou e ficaram muitos anos aí parada a construção, e com a minha chegada, um ano depois, nós recomeçamos e concluímos a igreja. Pois bem, vou tentar lembrar aqui os 9 padres que fazem ordenação hoje. Padre Erandi, que é reitor do seminário, já trabalhou muito aqui em Pão de Açúcar. Depois, Padre Francisco Ribeiro, que está na Catedral. Depois, também, Padre Joselito, faz aniversário de ordenação hoje. Padre, o Monsenhor Heleno, que passou por aqui, faz também hoje 31 anos, junto comigo. E o Padre João Luiz, que está em Agrestina. Depois temos Padre Ademilton, que está fazendo curso de Bíblia em Belo Horizonte. Depois, Padre Bartolomeu, que está no Rosário, e Padre Gilvan Ananias, que também já passou por aqui. Uhum. Né? E depois eu, hoje, fazendo meus 31 anos de padre. Somos 9, aproveito a grande audiência do programa e da rádio para pedir orações para que a gente continue firme, entusiasmado na nossa missão.
Sim, diga. De minha mãe... O padre está com um juízo bom, né, dona? Não é bom, não.
Só não estou com o juízo da porca branca.
Padre, aqui em Santa Cruz foi a sua primeira paróquia, mas daqui o senhor passou em quantas já? Porque foi daqui para Petrolina.
Petrolina, mesmo, né? Depois... Eu saí daqui para ficar 6 meses em Petrolina. E fiquei 10 anos e 6 meses à frente da rádio. Lá não tive paróquia, mas também todos os dias celebrava, né? Voltando de Petrolina...
Rádio Rural, né?
Rádio Rural. Voltando de Petrolina, fui para... Que é da diocese, a rádio.
Uhum.
Voltando de Petrolina, fui para Caruaru. Fiquei no bairro Rendeiras para ficar 6 anos, com a aprovação de 6 anos. Fiquei 5 e 4 meses Aí fui para Bezerra, que estou com 1 ano e 9 meses lá em Bezerra.
Pois não, Ralf?
Olha, Silvio, eu queria dizer da imensa alegria de ter Padre Bianca aqui, porque eu sou evangélico, mas eu tenho o maior carinho do mundo pelo Padre Bianca, sabe? Eu acho que um homem correto, um homem de bem, um homem que acrescentou na história de Santa Cruz do Capibaribe, sabe? Teve a sua disputa eleitoral, soube recuar na hora correta e tem hoje e sempre deve ter o respeito de todos os santacruzenses, independente do credo religioso. É, eu acho que as nossas opiniões podem divergir no tocante à questão doutrinária. Mas eu sou evangélico e tenho pelo senhor, padre, o maior carinho e admiração.
Muito obrigado. Mesmo que divergamos doutrinariamente, mas o Deus é o mesmo.
Exatamente.
Deus é o mesmo.
Exatamente. Temos mais em comum do que diferença, né, padre?
Exatamente.
E manda um abraço para o padre Bianca também. É o vereador Luciano Bezerra. Está mandando um abraço para o padre Bianca, que foi coroinha do padre Bianca.
Muito obrigado, Luciano.
Eu fui coroinha do padre Bianca
também. José, muito obrigado. O padre que vai se ordenar hoje, ele foi batizado por mim e foi coroinha. E ele me dizia ontem como nasceu a vocação dele. Era quando eu visitava os pais dele lá na Palestina.
Raimundinho.
É.
E socorro, né? Raimundinho Socorro.
Muito amigos, todo o tempo, e graças a Deus, um filho sacerdote hoje.
O padre também, o senhor falou da Igreja São Cristóvão, mas diversas igrejas aqui, zona rural e tudo, foi o senhor que começou, né?
Exato.
Algumas deixou algumas prontas e outras o projeto, né?
Quando cheguei para Santa Cruz, só havia a matriz do Senhor Bom Jesus Aflitos. Aí terminamos São Cristóvão. Construímos Santa Teresa, Nossa Senhora Aparecida, que agora é paróquia grande, reformada, né? Aqui na cidade, e também a gente conta a Casa da Criança, que hoje é esse grande centro de pastoral, aquele ali cresceu muito e muito bom. Depois, na zona rural, nós fizemos aquela igreja Salão Capela da Vila do Oscar, também igreja lá de... do Zezé ali,
Pindurão
dos Amos, depois Poço da Lama, Carrapicho Novo e Carrapicho Velho. Aí reformamos Vila do Pará, fizemos pequena reforma e também Poço Fundo.
A do Santo Agostinho, o senhor deixou o projeto?
Né? O projeto já com a verba encaminhada aí para começar. Viu?
Diga, Ralf.
Fabiana, esposa do Dr. Neitz, também manda um abraço e diz que está com muita saudade do nosso querido Padre Bianchi.
Um abraço, Fabiano, muito obrigado.
Padre, a disputa hoje para a visita vai ser complicada, né, padre? Visite a minha casa e tal. Aí quem quiser a visita, né, procure Fernando, quem vai pegar a gente.
A gente é com Fernando e a Dáuria. O padre está bem gordinho, né? Essas visitas todas é o lanchinho.
Engordo assim.
Uma pessoa disse aqui o seguinte: parabéns, padre, você é um anjo permitido por Deus. Gosto muito do senhor, que Deus sempre lhe abençoe. E pede a benção. A benção, padre, agora não assinou. Final de telefone 8580. Não assinou.
Deus abençoe.
Quem quer que seja.
Ótimo. Tá bom. Mas eu não quero tomar o tempo de vocês. Eu posso.
Mas o senhor está tomando. O senhor está acrescentando aqui, né?
Tá, muito obrigado. Isso é uma honra para nós, senhor.
Muito obrigado.
Até o final.
Mas parabéns pela audiência do programa. Estava ouvindo desde cedo, viu? Desde Maurício com o. O policial.
Policial.
E muito depois... bom, viu, muito bem, até com os comentários bons. E depois aqui, que é um programa sério, que termina sendo também um pouco cômico, né?
A pessoa que falou foi Claudeon, acho que é Claudeon de Poço Fundo, né? Chegou a mensagem aqui como complemento. Claudeon de Poço Fundo.
Então, muito obrigado. A bênção para Natálio, né, pelo que ele fez, e também por antecipação, porque com certeza vai ter alguma coisa. Ele me persegue muito, padre. Ele me persegue muito aqui no programa.
Eu lhe elogiei você ter dado para uma coisa, rapaz.
Como era o nome, como é o nome do dono da porca, Natália?
É Pipi.
Pipi, que é o seu, outra coisa, né?
Eu tô achando que o Zé vai ali
advogar esse caso da porta. Né? Vai chegar no exame.
Eu sei que é muito bom, porque tem a porca do pipi, a piaba do... do
é, é a piaba que vai dar amanhã.
Está completo aí o programa. Né? E padre, eu aproveito também, sim, e gostei muito quando o Ralph fez aqui uma observação dessa pesquisa que é apresentada hoje, desses números, tá, né, da, é, tão bons, positivos para o prefeito, né, para Santa Cruz, e gostei muito quando o Ralph disse que é importante quando o prefeito sabe dividir com a toda a equipe. Né? Eu acho que uma pesquisa com esses números, como também seria se não tivesse números tão, tão positivos, é um momento para uma reflexão e aperfeiçoar aquilo que está fazendo de bom e o que não está fazendo, procurar melhorar. Porque, afinal de contas, a política é esse caminho para o bem comum. Né?
Se tivesse chegado o número negativo que o senhor falou, seria, teria que se dividir, né? Chegou positivo, que se divida também. A Severina também, do Cruz Alta, mandando um abraço aqui para o padre Bianchi.
Para ilustrar mais o programa, eu sempre assistia, veja em quando, que eu não sou muito de igreja, não. Eu sou,
você é
sou
quase católico. É, é quase católico, né?
Eu sou.
É quase, católico, né?
Mas o padre, ele sempre gostava de contar umas historiazinhas, e eu ia só para ouvir as histórias do padre.
Sim.
Conta uma historinha
daquela. Vou contar uma história. Não sei, talvez você já conheça, mas...
Depois o senhor conta uma para Natália dormir, para deixar a gente
Natália, tranquilo aqui. Ele já foi político, não, agora não tem mandato.
Daí. Não, tem não. Não.
Mas disse que quando a Natália era vereador, aí chegou...
Eu no meio.
Aí chegou coisa, um desses Natália. Eleitores que gosta de pedir muito aos políticos. Aí disse ele, vereador, me dê aí um dinheirinho para eu enterrar minha mãe, que minha mãe morreu. Aí, quero que o senhor me dê um dinheiro. Aí ele disse, olha, eu não tenho dinheiro aqui porque ontem foi domingo, gastei tudo com, nas festas por aí, com
lá os eleitores,
no bar do Piaba, essa coisa toda. Aí então, você vem por aqui quinta ou sexta-feira que eu te dou algum dinheiro. Aí o eleitor disse, mas vereador, me dê pelo menos R$2 aí para mim. Aí ele diz, vai, rapaz, tá pedindo para enterrar tua mãe que morreu. E para que tu queres R$2? Para comprar um quilo de sal para salgar, velho, para ver se ela aguenta até quinta ou sexta-feira.
Natália.
Mas Natália, você não deu dinheiro.
Eu sabia que ia sobrar pra mim.
Mas Natália, Natália.
Pô, pelo menos o padre Bianchi. Prazer recebê-lo aqui, meu padre. Prazer.
Mas fica até o final, padre.
Fecha o microfone, Natália. Padre, obrigado, viu, padre? Bom, um abraço.
Eu que agradeço também a nossa operadora ali.
Márcia Arantes.
Márcia, né? Muito obrigado. E quando eu puder, apareço por aqui de novo.
Sempre, né? Sempre que vier, vem nos visitar. Sempre que chegar aqui, vem nos visitar. Bola cheia, bola murcha pra gente fechar o programa.
Mas,
padre, mais uma vez,
um abraço. Mas antes de... Se ele tá pedindo uma piada, eu vou contar outra, bem ligeirinha.
Conta.
Disse que um casal começou a brigar. Aí, então, ele disse, o marido disse, tomara que ela morra. Eles queriam um papagaio e o papagaio aprendeu. Aí toda vez que a mulher aparecia, aí o papagaio fazia, tomara que ela morra, tomara que ela morra. Aí então ela ficou aperreada, né, nervosa, foi ao padre da cidade e disse, padre, não aguento mais. Meu esposo brigou comigo, o papagaio aprendeu, toda vez que me vê, tomara que ela morra. Aí o padre disse, tenha calma. Tem aqui o meu papagaio que sabe rezar. Leva para tua casa, coloca os dois juntinhos que o teu vai aprender a rezar. Aí ela levou contente, satisfeita, e quando chegou lá, pôs o papagaio junto. Aí quando ela apareceu, o papagaio dela dizia, tomara que ela morra. Aí o do padre respondia, Senhor, escutai a nossa prece.
Cheio, bola murcha, vamos lá. Ralf, bola murcha da semana.
Deixa eu lhe pedir, para quando o padre vier aqui na cidade, vem no nosso programa sempre, padre. Sempre que tiver, vem aqui com o senhor.
Dá tempo não.
Olha, eu queria mandar um abraço para meu amigo Fernando.
Obrigado, Fernando e a Daura que trouxeram.
A Daura que estão aqui com o padre, né? E o bola cheio, bola murcha vai.
Bola murcha,
é. Do Jânio, Jânio também manda um abraço para o padre Bianchi Xavier. Então, bola murcha dessa semana vai para o governo João Lira Neto, pela insegurança que se instalou em Santa Cruz. Natálio, em menos de 24 horas foram 3 assassinatos em Santa Cruz do Capari. Infelizmente, padre, as pessoas estão virando números, né? É três assassinatos, para a gente é como se fosse três qualquer coisa, e não é. Três seres humanos, três famílias que estão aí em clemência, na súplica, né, sofrendo a dor de entes queridos. Então, aí, bola murcha para o João Lira Neto, governador do estado.
Bola cheia da semana.
Bola cheia da semana não poderia ser diferente. Para o prefeito Edson Vieira, né, pelos altos números de aprovação, para o vereador Fernando Aragão, que aparece muito bem colocado nas pesquisas, ninguém, pelo menos não se falava na imprensa que Fernando tivesse esses números de aprovação. Então vai para o prefeito Edson Vieira, para o vereador Fernando Aragão, e eu não posso deixar, Silvio, porque a história não me deixa esquecer de dar o bola cheia à presidenta Dilma Rousseff, porque essa semana ela recebeu da Comissão da Verdade, né, todo o relatório do que foi feito na ditadura militar. Os trabalhos da Comissão da Verdade foram entregues a ela essa semana. Ela se emocionou. Discordo da comissão quando o tocante, padre, é a reabertura da questão da lei da anistia. Eu discordo da comissão, certo? Eu acho que a lei foi importante também no processo de democratização. Agora,
eu sei, de abrir brecha para que alguém seja punido.
Que seja punido, né? Já que a gente, nós tivemos em 79 a lei da anistia instalada no Brasil, né? Foi implantada no Brasil essa lei, e a gente não pode, pelo decorrer do tempo, fazer com que essa lei não seja mais válida, porque ela foi um papel importante, um instrumento importante naquele processo democrático. Então, divido com Edson Vieira, que é justo, Fernando é justo também, e com a presença de uma Rousseff, que é justíssimo também.
É, Eusébio Pereira, Zebinha.
Olha, meu...
Bola murcha
primeiro. Eu vou me ater a essa pesquisa, né, que saiu.
Não, bola murcha
meu
primeiro.
Bola murcha... Não, exato. Aí meu bola murcha vai para o deputado Zé Augusto Maia. O maior índice de rejeição na pesquisa que saiu. Zé Augusto Maia, bola murcha da semana.
Bola cheia.
O bola cheia vai para o prefeito Edson Vieira. Aprovação de 62%. 62%. A avaliação positiva do governo chega a 83%. O bola cheia vai para o Edson Vieira.
Natália Arruda, bola murcha da semana.
Bola murcha vai para dois cabas, com a bola murcha mesmo. Primeiro, 30% de rejeição, Zé Augusto Maia. Isso aí não deixa indiscutível, né? O bola murcha da semana, que foi uma pesquisa feita por ninguém de político de Santa Cruz do Capibaribe. Segundo, para o governador João Lira, que não tem contribuído em nada para Santa Cruz do Capibaribe, principalmente no caso da segurança, né?
E bola cheia?
Bola cheia, eu vou dividir para duas pessoas, que, aliás, três, né? Porque o novo vereador Fernando Aragão também merece, né? Merece porque é a oposição, e hoje ele se mostrou até com mais peso do que o líder José Augusto, em termos da rejeição. Um só tem 3%, outro tem 30%. No meu entender, ele é o bola cheia no caso da oposição, né? O prefeito Edson Vieira, pelo grande número, pelo trabalho que ele vem apresentando. Mas eu acho que nós deveremos tirar o chapéu, não é porque esteja na presença dele aqui, não. O padre Bianchi, que veio comemorar os 31 anos de sacerdote em Santa Cruz do Capibaribe. E vamos aplaudir o padre Bianchi, que ele merece. Para mim, é o bola cheia da semana.
É. 11 horas e 12.
Pela presença também, padre.
11 horas e 12 minutos, 11 e 12. A seguir, a gente já traz o Papai Noel, não é isso, Márcia Arantes? Né? É, pode abrir o microfone, pode falar. Márcia Arantes, o Papai Noel. Que aqui sim, foi bola cheia, Papai Noel com um saco cheio, né?
É, o Papai Noel vem...
R$1.500 e um monte de prêmio é muita coisa, né?
Exatamente, então daqui a pouquinho.
Deixa o microfone do Giuseppe.
Eu queria pedir para a Márcia falar só do programa dela.
Deixa o microfone,
eu queria pedir para você se retirar antes de começar o meu, porque você fica aqui
mas você também baba muito.
Deixa o microfone de Natália.
Falando em unidade, aí vem Márcia querer dividir, ó. Que coisa feia, Márcia. Que coisa feia, Márcia.
Ó, a gente tem que pedir pro padre Benzer Ralf e Natália, que é para ver se nos próximos programas eles vêm melhorzinhos assim.
Olha, com apoio da Gêbora, deixe o rodo, torcil Monteiro 76, promoção, Liga Neto estampada, R$15 à vista, fio torcido estampado a partir de R$23 à vista, tem também fio torcido liso, tecido para lençol estampado, com ótimos preços, conheça Gêbora Têxtil, doutor Silvio Monteiro 76, 3731-3598, então a seguir, amanhã quase tarde. Meio-dia, o Estúdio 1 recebe Cláudio Soares, assessor de quê? Que é isso aqui, meu Deus do céu? é assessor de... Bom, deve ser da área do... É, de eventos da prefeitura,
isso,
né?
Deve vir falar sobre o Natal,
não dá para entender,
né?
Assessor... É o que tem para dizer, é extundita, aí não dá. Então, Cláudio vem falar sobre o Natal, né? O evento que acontece hoje.
Exatamente.
A abertura aqui em Santa Cruz do Capibaribe, meio-dia, tá?
Pronto. Eu também quero agradecer, Silvia, a presença do padre, né, aqui hoje, aqui em Santa Cruz, né? E também aqui na Polo.
Visitar
porque,
a gente aqui para um privilégio muito grande.
Ele faz parte
grande,
da história aqui da nossa cidade.
E da história da rádio também, viu? Da
também.
História da Polo.
Exatamente. E o que se ordena hoje, padre, filho do Raimundinho, né?
É o Luiz Eduardo.
Isso, morou na Palestina muito tempo, eu lembro dele.
Essa
também, a família toda. Sim, mandar um abraço carinhoso aí para eles, eles também são ouvintes.
É. Então, Luiz Eduardo será hoje,
ordenado,
né?
Padre,
ordenado,
né?
Padre, hoje, 7 horas da noite, na igreja de São Cristóvão.
Orgulho para toda a família e para Santa Cruz também.
Claro,
vamos pro intervalo, então.
Vamos lá.